Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o host Chapéu e eu tô com o Jomon.
Competitivos. Nossa, eu não consegui falar essa palavra, já começamos bem.
Competitivos e bugados.
Tanto no jogo quanto na vida.
Bom, nessa semana a gente vai falar do lançamento de Pokémon Champions e também aí de algumas notícias sobre Rhythm Heaven Groove. Porém, antes disso, Jomon, pode falar aí para os nossos ouvintes como que eles podem nos ajudar?
Os nossos ouvintes podem nos ajudar curtindo a gente aí nas nossas principais redes sociais. Estamos no Twitter, Blue Sky, YouTube. Eu vou colocar aqui Spotify também, iTunes, eu sei que na rede social, Amazon Music. Curte lá, segue a gente, dá assim que se lá se puder, né? Comenta nos lugares. A gente lê no Conexão Nintendo, no CN Comentários, que a gente posta mensalmente e está atrasado. Porque normalmente eu faço isso com o Jeff e o Jeff não está aparecendo. Então estamos atrasados. Mas leremos todos os comentários deixados no nosso site www.conexionintendo.com.br, no Spotify e no YouTube, e onde mais a gente consegue encontrar, mas normalmente são esses lugares, e leremos esses comentários. E agradecimento para todo mundo que semana passada teve um problema que eu postei o episódio, e alguns ouvintes eles comentaram. Agradeço os ouvintes que comentaram, e também os que não comentaram, mas reouviram depois. Mas o episódio de Mario Galaxy está correto agora no site, então pode ouvir lá, Spotify, variantes, YouTube também.
Boa, valeu, João. E o famigerado Pokémon Champions lançou. Ele foi um pouquinho assim precoce, né? Tava lá no, nas 11 horas do dia 8 ou dia 7? Acho que foi na terça, dia 7.
E eu perdi então o calendário e tô vendo o calendário um dia antes, Chapéu.
Eu acho que foi, viu? Mas eu lembro que foi 11 horas do dia anterior. Não teve pré-download, mas deu pra baixar tranquilamente. Eu achei que ia quebrar, né? A eShop. E é isso, lançou. Então agora a gente realmente consegue ver o que tem dentro do jogo, como é que ele funciona. Já jogamos bastante até. Não tanto quanto eu queria, porque eu não quero me cansar, né? Só jogando isso sem parar. Mas vamos lá, João. Vamos conversar sobre Pokémon Champions, que a gente tem bastante coisa pra falar.
Eu posso falar uma coisa primeiro?
Manda aí.
Pokémon não consegue ter... Mentira, Pocopia passou. Mas Pokémon normalmente não consegue ter um lançamento sem polêmica, né? Porque esse jogo, lembrando, esse jogo foi desenvolvido pela ILCA, né? A Ilka, que é os desenvolvedores de Pokémon Brilliant Diamond Shiny Pearl, e também de Pokémon Home, né? Do aplicativo. Eles são quem mantém. Eles que desenvolveram esse jogo, não foi a Game Freak. E, assim, pra quem jogou e lembra das coisas de lançamento de cada... Do Home, eu acho que foi menos. Eu não lembro de tantas polêmicas do Home. Talvez algumas dificuldades pra passar Pokémons do Pokémon Bank, que era o serviço anterior. Mas o Pokémon Brilliant Shiny Pearl, ele tinha alguns bugs.
Tem ainda, se não me engano.
Tem ainda, e a gente tem aqui, mais uma vez, o lançamento da ILCA, que também tá um pouquinho permeado com bugs. A diferença é que agora é num jogo que eles estão cobrando mensalidade, né? Um jogo free to play, free to start, dependendo como você quiser. Aí você pode pagar coisas, Battle Pass, membership, um starter pack... Todas variantes, os preços ali de R$40, dependendo do anual de R$300, pra você deixar a sua experiência um pouquinho mais fácil. E esse jogo lança com vários bugs, né? A gente já teve, inclusive, um patch de correção pra resolver alguns piores, né? O Chapéu foi afetado por um bug de transferências de Pokémon, porque esse jogo ele tem compatibilidade com Pokémon Home. E é complicado, né, Chapéu? É sempre essa situação de... Você olha, putz... Pode ter acontecido alguma coisa boa, pode ter sido um jogo que começou bem, mas Pokémon sempre começa também com essa franquia tá acabada.
Então, eu acho que tem os dois lados, assim, tem pontos assim bem válidos. Você pode falar que a experiência tá legal, o jogo tá divertido, mas tem problemas sérios. Porém, eu acho que tem muita gente na internet que elevou assim, as reclamações porque tinha expectativas totalmente erradas sobre o jogo, basicamente. Tinha gente, eu já vi gente falando, por que que não tem modo história com líderes pra enfrentar? Não é, eu não lembro assim do market ter deixado, pelo menos assim, até de indireto que ia ter isso. Então, teve muita gente reclamando disso, teve gente reclamando que o jogo falta Pokémon, que, ah, nossa, eles têm mais de 1000 e só tem 200 ali. Eu não vejo problema nisso, porque se o jogo é serviço, eles têm que ir aos poucos ir colocando Pokémon, que nem Pokémon GO mesmo. Imagina se Pokémon GO tivesse lançado com todas as gerações que tinha na época, e saísse uma geração nova e já atualizasse. Você tem que pingar um conteúdo ali pra você ter, né, novidade. E limitando a quantidade de Pokémon, você consegue fazer até coisas diferentes no competitivo, né? E as pessoas sempre vão achar o time otimizado, normal. Mas pelo menos assim, no começo do jogo, tem uma variedade legal. E até agora tem uma variedade bacana também. Mas assim, a internet reclamou muito, porque cada um quer uma coisa. Ah, eu queria que tivesse 6 contra 6 singles, né? É um Pokémon contra um e o time inteiro. Que é demorado pra cacete, né? Uma partida que não acaba nunca. Porque a pessoa fica jogando o competitivo daquela Smogon por fora, que... Não, o competitivo é singles, que não pode usar tal Pokémon e não pode ter tal item. É diferente. Eu acho que basicamente esse jogo... E assim, para jogadores novos, esse jogo não é tão amigável, na minha opinião. Eu achei os tutoriais bem rasos e... O jeito de pegar Pokémon também é ruim, se você não tiver o home. Você vai demorar para pegar os Pokémons competitivos, porque você tem que ficar resetando um gacha lá de Pokémon. E é isso. E, por exemplo, eu que tenho o home, ficou bem mais prático de montar as coisas. Eu fui lá, assinei, joguei tudo e pronto, acabou. Agora as pessoas novas, não. Você tem que gastar ponto pra comprar itens e tem poucos itens no jogo. E é isso. Aí eu vi muita gente reclamando desse aspecto, do que o jogo tem pouco conteúdo até de Pokémon e item. Não vejo problema começar assim, porque não pode ser uma coisa muito complicada pra quem quer começar a aprender, né, a batalhar Pokémon, no estilo VGC. Tem os singles lá, só que é 3 contra 3, mas eu nem considero tanto, só jogo VGC mesmo, que é duplas, 2 Pokémon contra 2. E eu não vejo problema nisso. Agora, o que eu vejo muito problema é o que você comentou do bug, por exemplo. Tem várias coisinhas que eu vejo problema, mas vamos lá. Bug. Eu tive Pokémons que ficaram no limbo, no home, que eu não conseguia nem passar de volta pro jogo, eu não conseguia dar release, eu não conseguia passar pro Champions, porque deu um erro na conexão e eles foram considerados que estavam no Champions, só que não tinha marcação que eles estavam lá. Foi muito ruim. Tipo, teve uns Pokémon lá que tive que ficar grindando um item depois pra pegar e eu... Nossa, que experiência horrível, né? Eu já tinha os Pokémon de jeito e me ferrei. Mas eles corrigiram. É, pelo menos esse. Pra mim, assim, era prioridade zero de correção. Agora, outros pontos é... Que aí é crítico, né? Como esse é o jogo que tá tentando ser o oficial do VGC pras competições e vai ser, na verdade, né? Nos mundiais de Pokémon. Tá cheio de problema de golpe que não funciona direito a prioridade. Um ataca primeiro, o outro não... Tem golpe que não tá funcionando na mecânica, certo? Tem Pokémon que fica fazendo mega evolução e aí faz em ordem aleatória, aí você não consegue ter previsibilidade do que vai acontecer. Não tem a questão de você enxergar os itens do seu oponente, que é um formato lá que você consegue ver, né? Ah, tipo, que item que tem esse Pokémon, só pra eu ter noção, né?
É, esse caso aí no do item não é um bug, né? O do item
isso não é bug,
um...
é parte
do
ruim.
Do item é parte ruim porque o... No Scarlet Violet sempre foi assim, né? Sempre teve... Foi isso nos outros. Eles trouxeram isso pra cá. No... Entrando em detalhes, isso em formato de Mega Evolução, isso não há... Sempre foi assim. Você não via os itens se não sabia qual era o Pokémon da Mega Evolução do adversário. Em formato de Terastalize, que aí eles quiseram fazer... Olharam e falaram, aí é muita imprevisibilidade saber qual vai ser o tipo que o cara vai usar.
Entendi.
Então aí eles fizeram open sheet. Então vamos ver quando chegar um formato que use mecânica de Terastalize, que é a mecânica de Sword and Shield, de mudar o tipo. Sword and Shield, não, Scarlet Violet.
Entendi. Mas eu acho um ponto válido assim de reclamar, porque aqui tem pouco item ainda, mas mesmo assim é chato, né? Você ir jogar e o cara tem um item que deixa ele rápido e você... Ops, tomei de surpresa, né? E...
Sim.
É meio
que era uma coisa que existia... Sempre foi um bagulho chato, sabe? Ah, de falar, tem coisas que funcionam no melhor de um, que é um Pokémon que não, normalmente não anda com item tal, agora ele tá com item tal e você não contava com essa besteira e morreu.
Sim. Ainda mais que o competitivo desse jogo é uma partida, não é que nem jogo de luta que é melhor de 3, por exemplo.
Sim.
Então se você cair contra um time que tem muita coisa específica que ganha só porque ele vem com surpresinha... Aí você não vai conseguir jogar de novo pra, tipo, agora que você é surpresa, eu nunca mais vou perder. Não, você não vai jogar de novo com a pessoa. Acabou. É aquilo. Então eu acho que é importante ter por causa disso. A opção de você ver os itens. Mas assim, além dos bugs, que são extremamente chatos e estranhos, né? Tem a questão do jogo tá rodando assim que nem uma carroça. Ele tá muito ruim. Eu tô pulando entre o Scarlet Violet e o Legend ZA e ele. E a diferença, assim, é da água pro vinho. Tá tendo problema de resolução no Switch 2, que se você tira do dock e coloca de volta, parece que aumenta. Pra mim não funcionou, mas tem gente que solta notícia. O cara do Cerebi soltou isso, eu falei, provavelmente deve ser verdade, né? Porque o cara não solta fake news.
Sim.
Tem questão do frame rate horrível, horrível, assim. O menu lagado é o que mais me incomoda, sinceramente. Porque você tem que ficar usando muito menu aqui pra ficar treinando os Pokémon, né? E aí ficar mexendo as barrinhas pra direita e pra esquerda me dá uma sensação muito ruim de lagado. E, assim, tem muitas coisinhas dos menus do jogo que o pessoal tá fazendo data mining e tá vendo que a resolução é baixa mesmo do negócio, sabe? Não é... Não tá, tá feio. Tá feio. O jogo tá rodando muito mal. E isso, acho que é o que mais me incomoda, junto com a parte do bug do home que corrigiram. Mas é, Jomon, eu... E além do fato de ter um monte de coisa pra pagar, né? Tem Starter Pack que você ganha mais coisa. Tem outro que você assina um passe de batalha pra ganhar Mega Pedra. Aí tem outra mensalidade ou paga anual pra você ter mais missão e ter mais box. É isso. Tá difícil.
Eu acho... A gente já reclamou já, né, meio dessa parte. Eu acho que na parte positiva é o mais acessível que Pokémon competitivo existiu. De forma oficial, né? A gente não tá contando Pokémon Showdown, que é o aplicativo lá de celular e... aplicativo de celular, né? É o site web que roda no celular e a galera joga no computador também em um app próprio. Eu acho que eles conseguiram deixar Pokémon competitivo mais fácil, a ponto de você estar jogando chapéu e outras pessoas começando agora também, né? Muitas pessoas falando besteira aqui e ali. Mas eu acho que trouxe o VGC pra... um pouquinho mais no spotlight, todos os pesares que você falou, gráfico, pra mim a parte é o gráfico e bugs, esses são as piores partes. A parte da monetização tem que acontecer de alguma forma, aquele jogo não é só de graça, e por mais que ele seja um incentivo para comprar Scarlet Violet, ele não é um jogo sozinho, ele também é um incentivo, compre Pokémon da linha principal pra você conseguir esse Pokémon de maneira mais fácil do que aleatoriedade.
É que tem caso que não, né? Tipo, Legends EA é obrigatório. Se você quiser ter a Floette lá, a versão Mega dele e as pedras iniciais, você tem que terminar o jogo. A não ser que você pegue de uma forma não oficial, mas é isso, né?
É, mas mesmo, acho que a Floette é um caso. É um Pokémon que é exclusivo ali, eu acho que ela não tá no rancho. E que pra mim também não tem problema você ter alguns Pokémon que você olha e fala, você tem que comprar um negócio à parte se você quer isso ou espera ela sair em algum lugar que você tenha. Espera sair no Go. Que tem que lembrar que tem esse jogo tem compatibilidade com o Go. Então, você tem um Pokémon... Você tem um Incineroar no Go, nada a ver com nada? Tudo bem. Você joga ele no Champions e você consegue mudar os status dele pra ele virar um Pokémon completamente viável, igual o que você captura no Scarlet Violet. Então, eu acho que tem essas partes, né, de... É o jeito mais fácil ainda integrando com a experiência que eles querem de Pokémon, de capture, né? E eles dão esse rancho. Eu não acho bom também o rancho. Eu acho que Pokémon fica muito rápido, por mais assim, a diferença, normalmente você vê tanto pessoa que é ruim quanto pessoa que é boa com o mesmo time, porque existe uma comunidade de Pokémon campo competitivo, aí uma pessoa divulga que encontrou uma estratégia interessante, uma estratégia boa, uma estratégia equilibrada, e aí as pessoas vão lá e se baseiam nela para criar as próprias estratégias, mas a base é a mesma. Pokémon é baseado nisso, é o competitivo de Pokémon. Pessoas descobrem times bons e outras pessoas querem counterar o time bom e outras pessoas estão usando esses times bons porque são consistentes. Então fica nessa coisa, aí um Pokémon bom vem, um Pokémon bom vai. E aí o que eu falo de você é que você comentou o chapéu de... uma hora entra num apogeu, é raro entrar num apogeu. E mesmo se entra, normalmente tem uma diferença aqui e ali, a galera fica brincando de tipo, eu vou diminuir um pouco minha defesa pra subir velocidade pra ultrapassar. Ou eu vou aumentar minha... vou começar a mudar meus status. Às vezes o Pokémon não muda, mas os status mudam. Agora, pra pessoas que não entendem disso, é muito mais óbvio que são barrinhas, são sliders.
Sim.
Então, é óbvio que os status estão mudando e aí os cálculos de sobrevivência estão mudando.
Mas essa parte muda. Tudo bem, aqui Pokémon não. Eu fui ver, tipo, a maioria tem Charizard, Garchomp, Incineroar, aí eu fico, tudo bem.
Sim. É isso, né? Eles são Pokémons bons, mas eles vão variando, assim, um parceiro é diferente, você olha e fala, cinco são iguais, um é diferente, o jeito que ele pode entrar, porque você entra com quatro, o jeito que você pode entrar é diferente. Mas você tem uma parte ali que é estabilizada. Olha, fala, agora tá muito Pokémon que puxa chuva, eu tô vendo, sendo nerd aqui de Champions, eu tô vendo que nesse início de competitivo tá muita guerra de clima. Provavelmente vai ficar, porque Parece que os pokémons desse que estão permitidos, eles são favoráveis pro clima, né? O clima deixa eles bem mais fortes. Então você vai ter muita guerra de clima. Aí quando você vê, tá muita gente usando o Charizard. Ah, então agora a galera vai jogar de Pelipper, porque vai impedir o Charizard de brilhar no dele. Agora o Pelipper, agora a galera vai voltar pra o Torkoal em Trick Room, porque agora vai ser isso. E vai dando essa girada. Você vai ver, se você continuar, você vai ver que começa, ainda mais depois de primeiros campeonatos, que os profissionais, né, as pessoas são muito boas, trazem os pokémons e começam a vencer, aí você vê, ah, o cara que o campeonato tá todo mundo parecido com o time dele. E aí todo mundo começa a counterar, porque o cara que ganhou o campeonato, ele conseguiu criar um time que vencia do meta, o meta atual. E aí quando ele ganha, o meta altera pra ele. Então muda também. É uma coisa muito doida. É uma perseguição de gato e rato. Eterna, é isso.
Eu acho que é normal, porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, assim, tentando jogar um pouco de Pokémon, e agora, principalmente no Champions... Quando eu abri o jogo, eu vi as coisas, etc. Eu falei, deixa eu tentar montar meu time. É muito difícil. É muito difícil mesmo, porque você tem que levar em consideração quem vai ser rápido, quem vai ser o núcleo desse time, quais os chips que eu tenho pra cobrir todas as fraquezas e se entrar um Pokémon assim, o que eu posso fazer? É muito mais fácil você ver... E assim, na minha opinião, tem estruturas que se repetem, só muda os Pokémon, que a gente falou, né? Tem o Pokémon que vai soltar o ventinho pra deixar todo mundo rápido. Ah, você quer qual? Tem três sabores de sorvete aqui. Você quer o que deixa rápido que faz isso? Você quer o que deixa rápido e faz outra coisa? Ou o que deixa rápido e consegue bater também? Então, minha opinião, né? Eu tô gostando de jogar assim, eu vou jogar assim porque eu não tenho tempo pra ficar criando time. Eu vejo uma lista com um monte... Às vezes eu nem ligo tanto pra quanto ganhou, mas tem que ganhar um pouquinho, né? Porque eu não sou também cientista pra ficar... Eu não jogo muito bem. Eu vou tentar ficar inovando. Aí eu vou um que eu vou com a cara e... Legal. Vou baixar esse aqui, vou usar esse. Vou mudar uma coisa ou outra só pra não ficar igualzinho, porque todo mundo espera que seja igual, né? E é isso. E eu tô me divertindo assim, porque aí eu aprendo mais a jogar do que ficar pensando em fazer time que eu, pessoalmente, não gosto. Eu até, por exemplo, o Lucario, que eu gosto muito, tentei fazer um time com ele. Ficou uma bosta. Porque tem outros pokémons bem melhores. Você pode jogar? Pode. Você vai frustrar mais.
Sim, mas eu acho que o método que você tá fazendo é um método que eu recomendo pra vida de Pokémon. Uma das coisas mais difíceis de Pokémon é fazer team build, porque porque são seis Pokémon que você tá contra um meta. Você não conhece meta, você não conhece quem que tá rodando... As pessoas falam, ah, cada um usa os seus favoritos. Tá, use seus favoritos, mas você vai ver que existem pokémons que se repetem bastante. E você tem que ter respostas pra eles. Então, assim, Pokémon não acho que é um jogo fácil de você entrar. E eu não acho que o Champions vai conseguir fazer isso. Porque não é um jogo fácil.
Não vai, ele não vai, porque... O que a gente falou, tem que ter a conectividade com o home. Você tem que ter uma boa noção. Eu sei que o jogo tá fazendo questão de explicar vários golpes agora o que fazem, né? O que é bem legal, mas é muita coisa. Meu irmão tava me assistindo jogar e ele faz anos. A última geração que ele jogou de Pokémon foi XY. E olha lá, ele nem terminou. Ele tava me assistindo e falou, nossa, mas por que esse golpe não saiu? Nossa, mas por que esse golpe voltou pra mim, pra você, né? Caramba, mas ele atacou primeiro? Por quê? Ué, o que isso aí faz que tá curando ele? É muita coisa, é uma bagagem assim tão grande, mas tão grande, que você tem que dar uma estudada e ficar apanhando jogando pra entender. Ou ficar lendo por fora.
Sim.
Ficar vendo vídeo, tipo, ah, por que isso aqui funciona? Ah, isso aqui funciona porque esse Pokémon resiste a isso, esse tipo aqui não tem golpes que vão matar ele de uma vez, isso aqui. E o que a gente tá falando de montar time, assim, pelo menos do rancho, ele dá alguns Pokémons que tá com os status maximizados ali, né? Mas eu vi que ele dá muita coisa ruim com um Pokémon com natureza estranha, uns golpes esquisitos. Acho que alguém jogando do zero... Se for depender só do rancho, vai ter uns Pokémon muito bosta, sabe? Vai apanhar muito. Porque eu tô no rank, eu juro, eu não tô no rank alto, eu tô no rank Great Ball, lá, tipo, 2 indo pro 1. Tô caindo com times competitivos. Que a galera sabe jogar.
A galera sabe. A galera tem Pokémons bons. Eu acho que saber jogar
sabe, é muito bom. Eles sabem porque, tipo, às vezes o cara. Ele troca um Pokémon pra outro, deu um golpe, ele sabia que eu ia dar um efetivo. Aí virou um outro que não toma efetivo. Aí eu, nossa, o cara tá prevendo o que eu tô fazendo. E eu tô prevendo também, porque os dois... Tipo, sim. Eu e o meu oponente são livros abertos, os dois. Porque a gente... Tipo, a gente tá não óbvio, joga tanto. Né?
A jogada tá óbvia dos dois.
É. Um tá óbvio pro outro. Só que tem que ter uma noção básica, Jamon. Tipo, a gente não tá falando de criança que pegou e vou clicar em Earthquake sem parar. Não.
Sim,
é gente que põe um Pokémon voador pra escapar de golpe terrestre. Outro que faz... Assim, o cara lê o que o time faz, pelo menos. E aí só de você ler o que o time faz já é. Tipo, se eu vou jogar e parece um Venossauro com um Charizard na minha frente e usa Mega, eu já vou me ferrar. Porque vai vir uma porrada forte que é difícil de resistir. E aí esse é o tipo de coisa que a galera tem que lidar. E é frustrante pra quem não joga. Eu acho, sim, pelo menos. Então eu não penso... Quem você falou, é a maneira mais fácil de jogar Pokémon. Eu acho que pra treinar tá rápido. A gente tem os pontos pra gastar e evoluir e treinar rápido. Mas vai começar a esgotar uma hora os tickets e as coisas, né? E porque eles têm que ganhar o dinheiro deles. Fique feliz que você ganha pontos batalhando. Até perdendo, ganha um pouquinho. Porque quanto mais você joga, mais você vai treinando, né? Eu, assim, é 300 pontos por vitória. Sim. E pra treinar teve um Pokémon...
Teve derrota que eu ganhei 327 pontos, eu não faço a menor ideia por quê. Derrotas eu ganho 100, mas teve derrota que eu ganhei mais do que ganhando. Eu fiquei, mano, porque demorou a partida. Mas eu falei, nossa, que loucura que aconteceu aqui.
É, e se você quiser ajustar um Pokémon, dá em torno de uns 1000 pontos, 1000 e pouco, sabe? E olha lá, né, se for trocar os golpes. Mas se quiser treinar um Pokémon completo, talvez é uns 2000. Porque e natureza...
Se você for mas se você for alugar, dá 6 mil. Por Pokémon alugado permanentemente e alterado inteiro.
É, então. É bastante, acaba rápido. Então, segundo, assim, é o VGC em outra plataforma que é acelerado pra quem já joga Pokémon, porque passa os Pokémon, mas não é tão amigável pra quem quer jogar do zero e conhecer Pokémon. Então, é o que você comentou. Não sei se você falou em cash ou em off só pra mim, né? Que, é o VGC. Continua sendo o VGC. Pra quem curte Pokémon, assim, de duplas, oficial, e é aquilo.
Exato. É, e eu acho que, assim, VGC, nem o melhor e mais fácil que é Pokémon Showdown, esse vamos considerar ali que é o... Seria o ideal de todo mundo, porque você não gasta nada, você monta o time como você quiser, escolhe tudo como você quiser. Nem lá é fácil você aprender meta. Lá não é fácil, você tem uma lista de Pokémon e você não consegue escolher direito, você não sabe essas coisas. É, e eu acho que ninguém começa Pokémon... Assim, eu gostaria de saber se alguém fez isso na vida. Começou Pokémon jogando Pokémon Showdown. Eu acho que VGC, o competitivo de Pokémon, nunca é a porta de entrada. E esse jogo, achar que ele vai ser, é você meio que tá fora. Não, ele nunca vai ser a porta de entrada. Ele vai ser pós você jogar os outros jogos. Você jogou Pokémon GO e assistiu um campeonato de Pokémon GO. Olhou pro lado, viu a galera jogando VGC e se interessou pro VGC. Beleza. Você já foi iniciado de alguma forma. Às vezes até, assim, pode ser uma porta de entrada se você jogar TCG. Mas você já tem que estar no universo Pokémon, tem que ter interesse por Pokémon. Né? Você não vai descobrir, jogando VGC, que o Incineroar é Fire Dark. Você pode se acostumar mais com essa ideia. E achava que ele era lutador e na verdade ele era Dark. Você pode se acostumar mais com essa ideia por causa do VGC. Mas o seu interesse, eu acho que nunca vai começar... Não é, Pokémon Champions não é uma porta de entrada pro mundo Pokémon. Ele é um dos caminhos que você segue, só de falar, eu gosto de competitivo, e eu acho que pra isso tá fazendo um jogo muito bom, que você treina nos outros, lá quando chegar o Wind Waves e vira os Pokémons pro Champions, beleza, aí eu passo os Pokémons novos do Wind Waves, e agora eu vou jogar competitivo ali no Champions. Eu acho que pro que ele quer, eu espero que o Champions não tenha esperança de ser uma porta de entrada, mas eu não acho que ele quer ser uma porta de entrada, ele dá, tanto que ele dá um tutorial que você pode pular... Isso é raro em mundo Pokémon, você pode apertar menos e falar, beleza, a gente considera que você concluiu esse tutorial.
Incrível.
É maravilhoso. Então é isso, é Pokémon VGC da melhor forma possível, da forma mais fácil possível pra vocês. Eu recomendo, é um jogo muito divertido, eu adoro. É um bagulho de você ficar pensando e pensando e pensando e falar o que o cara vai fazer, o que eu vou fazer, como que eu vou começar, qual vai ser o meu próximo passo, qual vai ser o próximo passo do cara. Quando você consegue... O sentimento é maravilhoso. Você olha e fala, puta que pariu, tudo funcionou. A minha cabeça tá funcionando, é maravilhoso. Quando você erra, você olha e fala, putz, apostei completamente errado. E é importante as pessoas terem noção que, tipo, você não vai vencer, a maioria. E você tem que se reestudar. Olha e fala, o que eu fiz de errado? Porque não tem lag, é você. Você não vai falar, ai, nossa, o lag. Você pode falar, ai, o crítico. Aí a ideia é, como que eu faria pra não depender desse crítico, né? Por que esse crítico me matou? Tem jogo que acontece. É RNGs. A galera gosta de fazer as piadas.
Ah, tem golpe que erra, tem status que vem na pior hora, tem isso. Acabou.
Mas é parte do jogo que você tá indo e só ele fala, você sabia já. É, o importante é saber que aquele golpe errava. Sabia que podia dar críticas, sabia que podia tomar status. Foi isso, só isso que atrapalhou, então você podia ter jogado de forma diferente. Pelo menos é isso que eu vejo os campeões, né? É, Wolf, Cybertron, todos esses caras que, mano, os caras manjam horrores de VGC, como que eles leem. Eu tento pegar o mindset desses caras, em vez de chegar e falar, ah, nossa, esse jogo lixo, crítico lixo, evito. mas joguem, eu acho muito bom. Pra quem gosta de Pokémon, óbvio. Pra quem quer pensar um pouco, quem quer dar uma estudada, quer um hobby, VGC é um hobby muito legal. Eu falo isso com uma pessoa que pegou como hobby no Sword and Shield e me apaixonei. Então é isso. Veja o produtor, veja o criador de conteúdo, que sabe muito mais do que
eu. Eu nunca tinha jogado VGC mesmo, né? Eu sempre jogava um contra um antes, na época do Diamond Pearl XY. Olha, faz tempo, né? Mas eu tô gostando. Acho que a sensação que você descreveu de quando você acerta, né, o que o cara vai fazer é maravilhosa. Teve partidas assim que eu tava no desespero. Aí eu tomei uma decisão louca, assim, troquei meus dois Pokémon, o cara achou que ia ficar os dois, deu tudo errado pra ele, aí virei completamente em um turno, aí o cara até desiste, né? Achei importante que esse jogo tenha um botão de desistência rápido e fácil.
Em qualquer momento. Você pode ver a cena da Mega Evolução e você desistir já.
Se no meio do golpe, você pode apertar o menos e falar tchau, próxima. Eu acho válido porque tem que ser acelerado. Tipo, você sabe que você perdeu, eu sei que você pode dar um crítico, o cara errar, mas se você tem certeza que você perdeu, aí você bola pra frente. Mas assim, alguns elogios que eu vou fazer, vai, porque tipo, tá divertido jogar nesse sentido. Eu acho que a questão das músicas é bem legal. Eu, pelo menos, eu achei que ia vir só uma música, por exemplo. E a gente ia ter que comprar todas. Veio várias antigas. Tô jogando e começa a tocar a música de batalha do Rubi Zafira, da Diamond Pearl, do Black White. Oh, nossa, que legal, né?
Do Red Blue, você fica chocado, você fica, meu Deus, esse mid no meio da partida.
É, essa, às vezes, quando a partida é demorada, começa a irritar a cabeça, né? Mas eu gostei. Eu acho que cosméticos tem que melhorar muito. Porque ainda tem pouquíssima coisa, mas assim, legal que a gente vai ter maneiras de customizar como joga Pokébola, né? Que nem no Scarlet Violet, né? Que tem que ser uns pontos DLC lá. Mas tem coisinhas pra customizar, né? E aí uma última crítica que vai ficar eternamente, infelizmente, é a questão de passar os Pokémon do Home, porque é um saco. Eu achei que eu ia poder, dentro do Champions, já acessar meu Home lá, tá bonitinho pra passar. Não, eu tenho que sair do Champions. Aí eu tenho que ir no home, tenho que apertar um botão no home, que aí eu, depois de carregar uma telinha ele fala, é essa conta? Aí eu clico, sim. Aí você espera mais um pouco. Aí você, nossa, que Pokémon que eu queria passar mesmo? Deixa eu filtrar. Aí você vai, passa uns 2-3 minutos pra filtrar os Pokémons, porque procurar ali é chato. Aí ufa, consegui achar, vamos passar? Vamos. Loading, passou. Volto pro Champions, acesso o menu do rancho, aí tem outro menu dentro dos Pokémon que você tá esperando no home. Aí você vai lá e confirma. Aí depois de tudo isso, você... ufa, passei um Pokémon.
Sim, bom que dá pra fazer em Buck. Dá pra fazer em vários de uma vez. E um defeito pra mim é que tem Pokémon que eu não sei ainda o motivo. Mas eu vi que tem gente que falou que nome. Tem gente que é se o Pokémon não tocou em um jogo atual. Tem alguns Pokémons estranhos ali que você não consegue passar. E eles não avisam por que você não conseguiu passar, pra ver se você consegue corrigir ou não, né? Se for nome, se for um Pokémon que veio lá do Game Boy Advance e ele nunca tocou, ele só ficou em box, ele nunca teve os status atualizados, acho que tem esse problema também. Aí você deveria primeiro passar ele pra Scarlet Violet, depois volta e aí sim você consegue passar. Eles não avisam.
Então, o que é ruim, né? Porque você tem o seu Pokémon da infância e você vai, nossa, vou fazer ele lutar competitivo ainda, né? Trabalhando no CLT até o resto da vida esse Pokémon, né? Nunca vai descansar. Aí você, tipo, não consegue passar e, putz, esse era o jogo pra eu treinar ele.
É meio estranho. E a parte que eu vou elogiar também, Chapéu, é que eu comprei o Battle Pass, ainda não comprei o Membership, mas provavelmente no futuro eu vou comprar. Eu comprei o Battle Pass e, assim, existem formas de você pegar Mega Stones, né? No caso, a gente tem as Mega Stones nesse Battle Pass, o primeiro. É a Mega Stone do Emboar, do Feraligatr e da Meganium. Eu comprei precocemente a da Meganium. Então eu não tinha... E do Feraligatr também. Aí quando vai lá no Battle Pass e eu ganho isso, eles me reembolsam a pedra.
Ah,
quando eu comprei,
válido.
ele me reembolsou. Ele falou: ah, você já tem? Então a gente vai dar os pontos equivalentes ao que você gastou.
É,
Eu
então.
achei isso, olhei e falei: nossa, não esperava isso, eu só esperava ter perdido dinheiro.
É que pra mim era, não fez mais que sua obrigação nesse caso, mas tudo bem. Realmente.
Eu elogio as pequenas vitórias.
Justo. Mas assim, a gente. Eu não sei se a gente vai fazer um review tão cedo desse jogo, porque eu acho que é interessante esperar passar um tempo pra ver como que vai ficar os itens, se eles vão atualizar os Pokémon, vão rotacionar. E aí? Eu não sei. Eu acho que fazer um review agora, muito cedo, vai ser um pouco negativo por causa dos problemas de performance. Performance, pra mim, tá me quebrando muito.
Eu acho que assim, o review, a gente. Pokémon funciona em regulamentos, né? A gente tá no regulamento MA, Mega A. Eu acho que quando a gente ouvir sobre o Mega B, é uma hora boa pra fazer o review. Falar, ah, e aí, como que foi? A gente jogou um regulamento inteiro. Jogamos um regulamento inteiro, paramos quando chegamos em certo ranking. É, o que que a gente achou da experiência VGC ou não, se não gostou e só dropou. Acho que aí eu acho justo. E aí você já sabe, ah, será que vai ter item novo? Ah, vamos, como que ficou as atualizações de Pokémon? É, vamos ver então. Eu também, mas concordo. A gente fazendo esse início é ser precoce porque é um jogo serviço.
E outro ponto, eu queria ver no celular, Jamon.
Esse eu acho que a gente não vai ver logo. Eu acho que vai ter o Worlds primeiro e isso aí é lá pra agosto, setembro.
Então tem um tempinho aí, tem uns.
Tem uns meses de beta tester ainda.
No Switch. Eles estão corrigindo tudo mesmo. E passando agora para a próxima notícia, vamos falar de Rhythm Heaven Groove, que a gente teve um trailer e data de lançamento, mais preço, né? Ele vai lançar dia 2 de julho e. Vai custar US$ 40, que vai convertendo para cá, né? Tá na eShop para pré-venda já. R$ 219,90. E nossa, Jomon, não tivemos uma direct então, né? Ela foi picotada.
Ela foi picotada, Rhythm Heaven de novo. Eu não lembro quais foram os outros jogos que foram anunciados recentes, Chapéu.
Eu acho que data do Yoshi com trailer no separado, lembra? Que quando
Verdade,
anunciou a data
verdade.
também, você tipo, nossa, olha quanta novidade nesse trailer aí. Tá no Nintendo Today.
Eu acho que é ok, principalmente esses jogos assim, parece que a Nintendo só vai fazer Direct de junho mesmo. E um abraço pra gente. Então esse jogo aí que ia ficar muito perto do lançamento, anúncio, talvez o marketing ia ser um pouco ruim. Eles anunciaram agora. Ou pode não ser, né? Daqui a pouco a gente vai ter Fire Emblem Three Waves lá, ou Fortune's Weave, sendo
É.
anunciado também.
Pode ser, eu fico na dúvida disso, mas assim, de lançar outro jogo junto com o Hitman Heaven no mês. Porque, tipo, a gente vai ter. Tomodachi Life agora, né? O Yoshi no próximo mês?
Que eu
E no
saiba,
mês que
sim.
vem, né?
Sim, é que esse tá bem início de julho, né? Pode ser que tenha um no final de julho.
Pode ser.
Talvez. Ou é o mês de Star Fox. E assim, na verdade, Chapéu, vou aproveitar. Tem rumores, não tem? Que Star Fox também vai ser anunciado no Nintendo Today.
Tem. Então, talvez, vamos ver.
É, então vamos. Tem rumores do. Acho que foi do Nate the Hate. Por isso que a gente tá soltando aqui.
É, tem muito rumor.
Que se ele fala, a gente aceita.
É, também não, né? Eu acho que tem coisas que podem mudar ou não ser verdade. Pode ser informação falsa que vaza propositalmente para ver quem tá licando, né? Tem
Sim,
empresa que
sim.
faz isso.
E a Dano fazer com Star Fox, né?
Pode ser, entendeu? Esse é um pega fácil, não vai negar.
Cadê o nosso Grand Prix, né?
Mas assim, do Hitman Heaven, do trailer que mostrou. Um fato, assim, bem interessante é que mudou drasticamente, né, a arte do jogo. Mudou muito. Então, mas fica aquela dúvida, será que era de um remix? Porque Hitman Heaven adora fazer essas mudanças de arte às vezes. Mas, no geral, ele segue no mesmo estilo artístico, com aquelas linhas meio grossas. Eu não sei, eu esqueci o nome do artista, o cara que faz, né? Mas tá bem diferente. Agora tá parecendo bem mais mesmo Hitman Heaven. Só que muita gente olhou e falou, preferi o de antes, que era mais detalhado. Eu acho que de um ano pra cá acontece isso, porque esse é um jogo mais fácil, né, de desenvolver, acredito eu, comparado que o um mundo aberto, que tem um monte de física, esse aqui é animação e ritmo, né? Mas eu gostei do que eu vi, sabe? Aqui, o minigame que mostrou da mulher cozinhando lá, pegando as frutas, tá na vibe do que vai ser a série. Eu achei a capa linda também, né? E tô ansiosíssimo pra esse jogo mesmo. Eu só espero que chegue em versões físicas fáceis aqui no Brasil, né? Porque eu vi que vai ter versão física. Porque esse eu faço questão de comprar sim. Mas o preço é mais chamativo, né? Eu sei que o jogo é curto. Todos os Hitman Heavens, no geral, são bem curtos até. A não ser que você tente fazer 100%, que você pode ficar batendo a cabeça um tempinho ali. Mas são jogos que, se você manda bem de ritmo, em um dia, assim, você consegue terminar. Então, eu não sei, assim, pensar muito bem sobre esse valor. Se é por causa disso, ou se é porque é um jogo que vai ser mais curto ainda do que já é. Me dá um pouco de medo, até. Mas é bom ver esse preço.
Eu acho que é tudo. Esse jogo, ele tá meio que naquela linha de WarioWare, de jogos mais baratos. Eu acho que é importante a Nintendo também colocar isso. Ela fala, não, Rhythm Heaven não é um jogo de peso. Então você não coloca 60 dólares, você coloca 40 pelo tempo, pelo nome. E aí você traz mais gente pra franquia, assim. Né? Gente que tem curiosidade, você empurra mais fácil.
Sim. É, eu até gostaria de alguma forma ver os anteriores disponíveis, assim, outras versões. O Mega Mix do 3DS.
Eu acho que o mais fácil é o Game Boy no GBA.
O mais fácil é o do Wii também, né? Porque o do Wii você não usa movimento, você aperta A e B só.
Ah, sim, é que o Wii não tem no... Não tem um emulator,
não tem.
Né?
Não tem. Mas voador. É que eu imaginei trazendo uma versão paga, a parte do jogo, entendeu?
Entendi. Seria.
Pague, tipo,
seria.
15, 20 dólares e toma aqui a versão do Wii.
Aí concordo. Mas eu acho que, assim, eu não vi o trailer inteiro. Quando você falou da arte, eu nem sabia, porque no Nintendo Today, no que eu tinha visto, falou a data e o vídeo do minigame da mulher fazendo a comida, né? E aí o bagulho virando tudo uma balada, né? Eu acho que tá bem no nível da franquia, assim, tá bem... Lembra bastante o que a franquia é, com a dublagem que acho que no 3DS já tinha.
Sim.
Então, acho... Mano, eu tô ansioso, eu quero jogar. Eu não sou bom de ritmo, então pra mim é um jogo que demora. Porque eu tenho que levantar, isso aconteceu comigo no 3DS, eu tenho que levantar com o portátil na mão e ficar batendo o pé pra eu marcar o ritmo, né? Pra eu marcar a batida. E aí eu percebo como que o jogo fica fácil quando eu tô batendo o pé no chão. Mas eu não consigo só olhar e falar, beleza, eu tô no ritmo naturalmente. É a vida.
Então, mas, assim, eu ia falar, só que eu mandei pra você olhar no chat, aí a gente recomenda os ouvintes conferirem, né, a diferença.
Eu acho que ele tá mais parecido com o Rhythm Heaven.
É isso aí.
Se tem algum problema, tá mais parecido com o Rhythm Heaven?
Não.
Mas então não foi o vídeo, que foi a... Foi
não
a internet,
foi um vídeo.
A internet que foi polêmica.
Isso, eu recomendo os ouvintes procurarem, tem imagens aí circulando, mostrando o trailer de 2025 com esse. É que o novo é bem mais cartunesco, né, lembra mais Rhythm Heaven, e o anterior é... Eu não digo mais genérico, mas ele tem mais detalhe, né, um pouquinho a arte no fundo. É até que agradável, não vou negar. E mudou bastante. É só um ponto, assim, que você olha e fala, nossa, nesse ano aí os caras fizeram isso aí. Quando soltaram o trailer de 2025, que ponto que tava o jogo, sabe? Porque ele parecia que tava bem feito até com aquela animação. Mas mudaram completamente.
Sim, e mudou pro jeito característico da franquia, eu não tenho reclamação.
Isso eu não tenho, exatamente.
E principalmente porque você, assim, aí eu já vou meter de manjador, mas você ter traços mais... limpos, assim, mais simples, menos poluição visual pra você poder prestar atenção na coisa que é realmente importante, que é o ritmo. E os pequenos detalhes de movimentação, porque são importantes também. Se tem muito detalhe, você fala, ih, perdi, porque Sim. Eu tava olhando o reflexo, né? Então, Rhythm Heaven sempre acertou. Eu nunca olhei e falei, nossa, Rhythm Heaven erra no design, que se não me falha, também é o mesmo artista de WarioWare. Eu chutaria que é o mesmo artista, que eles lembram muito.
Que eles fazem até participação especial um no outro.
Então, eu acho... E Arware também. O Arware tem que mandar mensagem super rápido pra você entender o que é pra fazer no jogo. Então, isso nunca vai ser uma reclamação da minha parte.
Mas é que o Arware é tão surreal, as coisas que acontecem, que eu já vi gente que nunca jogou quando joga e fala, what? O que tá acontecendo? É normal.
Sim, é normal.
Eu acho que a maior dificuldade do Arware, na minha opinião, é quem não sabe inglês tentar jogar, porque as ações que ele pede, geralmente, é tipo, faça isso, em um segundo você lê a frase.
Sim,
e se você não sabe ler, você vai quebrar. Tipo, não se mexa. E a pessoa vai começar a apertar os botões. Aí quebrou, né?
Sim, concordo.
Mas é isso, João. Eu tô ansioso pro Hitman Heaven. Eu tô ansioso pro jogo do Yoshi também. Até o Tomodachi. Eu tava mais, assim, saturado por causa do Pocopia, mas vamos ver. E eu tô... Não acho que tem um... O Pocopia é um jogaço de peso, né? Que a gente tem aí no primeiro semestre, né? Mas tanto Yoshi quanto Rhythm Heaven são menores. Tomodachi eu acho que tem chance de vender muito, porque no 3DS ele brilhou bastante.
Sim, se ele repetir, mas é.
É, eu não sei o que dizer, assim, pro Switch 2. Eu acho que são jogos importantes pra ele, E é isso, tá faltando só realmente o Zeldinha lá no final do ano.
É, eu acho que, na minha leitura, assim, o Switch 2 no segundo ano tá aparecendo o Switch no quarto, sabe? Ele tá pegando o jogo... Mas é porque a gente tá vendo o Rhythm Heaven, que é um jogo de Switch. A gente tá pegando Tomodachi Life, que é um jogo de Switch. Porque é jogos baixo de empresas, de títulos menores, né? A gente não viu o Zelda, que nem você comentou. A gente não viu o Mario 3D, né? Pokémon vai demorar ainda pra sair. Animal Crossing, Splatoon não aparecem muito rápido. Splatoon tem Splatoon Raiders, né? Talvez ele vá aparecer aí com o tempo.
Então, mas é verdade, né? Agora não tem mais jogos de Switch 1 anunciado pra depois, né?
Não tem. Por enquanto acabou os jogos de Switch 1. Switch 1 morreu com Rhythm Heaven.
Tem que acabar uma hora, né?
Ou não. PlayStation 4 tá até aí, tá até hoje aí.
Realmente. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que conversamos hoje aqui. Acesse nosso site, conexaonintendo.com.br, entre nesse episódio e comenta se você está jogando Pokémon Champions ou tem zero interesse. E se está animado por Rhythm Heaven. Quero ver aí os gatos pingados aí, fãs de Rhythm Heaven, que é pouquinho, infelizmente. E a gente está um pouco atrasado no episódio de comentários, mas aqui no Jomon falou. A gente vai aí ler todos de uma vez em um episódio só. É isso, e nos vemos no próximo episódio.